Bem-vindos à nossa análise de hoje. Pegamos o material que nos enviaram e, bom, vamos explorar dois universos que, à primeira vista, parecem distantes, né? Mas são super relevantes no mundo corporativo. Primeiro, como é que se define o preço certo para empréstimos e garantias financeiras dentro de um mesmo grupo de empresas, sabe? Matriz e filial, essas coisas. E depois, a gente muda o foco. Vamos ver como a inteligência artificial está começando a destravar um problema antigo, que é lidar com aquela avalanche de informações de negócios que chegam em todo tipo de formato bagunçado. Nossa missão aqui é destilar o essencial dessas fontes, uma apresentação sobre precificação e a transcrição de uma análise sobre automação por IA, e entregar o que realmente importa. Então, vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro tema são essas transações financeiras internas. Pensa num empréstimo da matriz para a filial ou quando a matriz garante uma dívida da filial. Por que é tão fundamental acertar o preço disso, a taxa de juros, a comissão pela garantia? Isso tem dedo do fisco no meio, imagino.
É, com certeza. Acertar nesses preços é, assim, crucial por causa do chamado princípio de plena concorrência. Ou Arm's Length Principle, né? O termo internacional. A ideia é simples. Na teoria, mas na prática é bem complexa. A transação entre empresas do mesmo grupo, as partes relacionadas, tem que ser precificada como se fosse feita entre empresas totalmente independentes, no mercado. Isso evita que as empresas manipulem os preços para transferir lucros artificialmente para países com impostos menores, sabe? É a base da regulação de preços de transferência. Se não seguir isso direitinho, a chance de ter problema com a fiscalização é enorme.
Entendi. É para garantir que ninguém está levando vantagem indevida só por ser da casa, né? Faz sentido. E como as empresas definem esses preços na prática? Existe um cardápio de opções? Como funciona?
Existe sim. As abordagens mais comuns e que estão lá nos materiais incluem fazer análises comparativas com transações de mercado semelhantes, o famoso benchmarking, né? Outra opção é buscar cotações em bancos para ter uma referência externa. Ajuda. Algumas empresas também se baseiam no custo que a matriz tem para captar dinheiro no mercado. Mas olha, essa última abordagem tem sido mais questionada, viu? O interessante, como foi mencionado sobre o Japão lá no material, é que nem sempre houve regras tão claras assim, por exemplo, para taxas de garantia. Isso levava a práticas muito diferentes dentro das empresas. A tendência global hoje é buscar métodos cada vez mais transparentes e defensáveis, sabe? Baseados em dados de mercado.
Se a ideia é simular o mercado, faz todo sentido avaliar o risco de crédito de quem está pegando o empréstimo ou recebendo a garantia, mesmo sendo uma empresa irmã, digamos assim. Como se mede esse risco dentro do grupo?
Exatamente. Avaliar a qualidade de crédito, a creditworthiness, né, do tomador, é a peça-chave para simular uma condição de mercado. É o ponto central. Se a matriz ou mesmo a filial tiver um rating de crédito de uma agência conhecida, tipo Moody's, S&P ou as japonesas R&I, CEPE, JCR, ótimo, esse rating já é um ponto de partida sólido, sabe? Uma validação externa. Mas, assim, na maioria das vezes, especialmente as subsidiárias menores, elas não têm esses ratings públicos.
E aí, como faz? Inventa um rating? Chuta?
Quase isso. Não. Usam-se ferramentas especializadas, como S&P Capital IQ, Risk Calc, que está mencionado nos slides. Elas pegam os dados financeiros da empresa, balanço, resultados e informações qualitativas também, setor, gestão, e rodam um modelo que estima qual seria o rating de crédito dela se fosse avaliada por uma agência. Entende? E tem mais. As próprias agências têm metodologias para avaliar o risco de subsidiárias dentro de um grupo. A S&P, por exemplo, classifica as filiais pela importância estratégica delas para o grupo. Core, que é essencial, highly strategic, e por aí vai. Isso ajuda a derivar o rating da subsidiária a partir do rating da matriz, ajustando conforme essa importância. O objetivo é sempre chegar no indicador de risco que seja o mais próximo possível da realidade de mercado.
Ok. Então temos o risco do tomador na mão, seja por um rating direto ou por essa estimativa, certo?
Como isso vira a taxa de juros do empréstimo ou a comissão da garantia? Agora a coisa fica concreta, né? Como que calcula?
Exato. Agora a gente traduz o risco em preço. Para os empréstimos intragrupo, a prática comum é montar a taxa de juros em duas partes. Uma taxa base livre de risco, pensa no custo básico do dinheiro, tipo a Selic aqui no Brasil, para o real, ou a SOFRE para o dólar, a Toner para o iene lá no Japão, mais um spread. O spread é o adicional que cobre o risco de crédito específico daquela empresa que está tomando empréstimo baseado no rating que a gente acabou de definir. Quanto pior o rating, maior o spread. Lógico. E a taxa final pode ser fixa ou variável, acompanhando a taxa base.
Faz sentido, faz sentido. E para as garantias, quando a matriz basicamente diz para o banco, olha, pode emprestar para minha filial, que se ela não pagar, eu cubro. Como se cobra por esse favorzão?
Para as garantias, a lógica é um pouquinho diferente e os materiais mostram duas abordagens principais para calcular a comissão. A primeira é a abordagem de rendimento, ou yield approach. Essa é bem interessante, olha só. Ela calcula a diferença entre a taxa de juros que a filial pagaria no mercado com a garantia da matriz versus a taxa que pagaria sem essa garantia, ou seja, com seu risco próprio. Essa diferença é o benefício econômico que a garantia gera para a filial, né? A comissão é, então, uma parte desse benefício. Basicamente, a matriz está vendendo um pedaço da sua boa reputação de crédito para a filial.
Inteligente essa abordagem.
É, né? E a segunda é a abordagem de custo ou cost approach. Aqui o foco muda. É no risco para quem dá garantia à matriz. Estima-se qual seria a perda provável se a garantia for acionada se a filial der o calote, né? E soma-se a isso um retorno sobre o capital que a matriz precisa ter reservado para cobrir esse risco. São duas lógicas diferentes. O exemplo que está nos slides ilustra bem a abordagem de rendimento. Lá eles chegaram numa taxa de empréstimo hipotética de 5,9%, que seria a taxa livre de risco mais o spread, e, usando essa abordagem de rendimento, calcularam uma comissão de garantia de 1%. E esse cálculo específico levou em conta um monte de coisa. O rating da matriz era BBB+, eu acho, a moeda, dólar, o prazo, 5 anos, taxa fixa, e usaram dados de mercado de plataformas como Refinitiv ou Bloomberg para achar os spreads e as faixas de juros de referência. No exemplo, era entre 4,5% e 9,7%. Isso mostra como tudo se baseia em dados externos para justificar o preço, sabe?
Parecia um processo bem amarradinho mesmo, com lógica econômica, dados de mercado, tudo certo. Mas, assim, conhecendo o mundo corporativo, imagino que existam umas armadilhas, uns pontos cegos. Onde que as empresas costumam tropeçar ao aplicar isso?
Sim. Com certeza existem vários pontos de atenção e os slides destacam alguns muito pertinentes. É onde o pessoal escorrega mesmo. Primeiro, pegar cotações de bancos para comparar não é tão simples assim. Muitas vezes, a cotação que o banco dá é para um produto um pouquinho diferente, sabe? Com outras garantias, outro prazo. Não é só pegar e usar, tem que ajustar. Segundo, aquela ideia de usar o custo que a matriz paga para pegar dinheiro como base para a taxa da filial. Isso exige muito cuidado e uma boa justificativa. As regras mais recentes, como as do Japão desde 2022, que foram mencionadas, batem muito na tecla. O foco tem que ser no risco de quem toma o empréstimo, ou seja, a filial. Terceiro, detalhes do contrato. Coisas como opções de pagar antes do prazo, o pré-pagamento, afetam o preço e precisam entrar na conta. Não dá para ignorar. Quarto, um ponto crucial, a data dos dados de mercado. Tem que usar informações atualizadas da data da operação, não de meses atrás. O mercado financeiro muda muito rápido, né? E por último, mas não menos importante, como as renovações, os rollovers, são tratadas. Vários empréstimos curtos seguidos podem ser vistos, na verdade, como um empréstimo de longo prazo disfarçado, e isso muda a taxa apropriada.
Ufa, bastante detalhe técnico mesmo. Mas, ok, resumindo a ópera para quem está lá gerenciando essas finanças internas no dia a dia, qual é a mensagem principal desse primeiro bloco? O que fica?
Olha, a mensagem-chave é: Tenha uma metodologia clara, documentada, com base econômica sólida e principalmente alinhada com aquele princípio de plena concorrência que falamos no início. Use dados de mercado. Justifique suas escolhas. Mesmo que internamente ninguém use o termo preços de transferência toda hora, a lógica por trás de usar ratings, benchmarks, dados externos é exatamente essa. É construir um caso robusto para mostrar se a fiscalização bater na porta que os preços praticados dentro do grupo são justos, comparáveis aos de mercado. Transparência e método são a melhor defesa, sem dúvida.
Perfeito. Acho que ficou bem claro. Falamos bastante de como estruturar e justificar preços em operações financeiras internas. Um mundo que busca ordem, conformidade, né? Agora, vamos dar um salto, mudar completamente de assunto para um cenário bem diferente que o material também trouxe. A luta para lidar com a bagunça dos processos de negócios que ainda rodam muito em papel ou em formatos digitais totalmente caóticos. A descrição que está na transcrição é muito real para muita gente, né? Empresas penando para processar pedidos de clientes que chegam de tudo quanto é jeito. Fax, sim, ainda existe. Mensagem em PDF escaneado torto, informação jogada no meio de um e-mail. Quem nunca viu aquela pilha de papel esperando para ser digitada? O material deixa claro que isso não é só chato, é um ralo de dinheiro, de eficiência, de paciência.
É um retrato fiel do caos organizado de muitas operações, infelizmente. Informação vital para o negócio simplesmente fica emperrada nesses formatos não padronizados. Isso gera uma dependência enorme de funcionários específicos, os mais antigos, que são os únicos que conseguem decifrar aquele hieróglifo do cliente X ou o código do produto Y que só eles lembram. É o tal fenômeno da Zukujinka, que o material menciona, né? Basicamente, o conhecimento fica preso na cabeça de poucas pessoas. E o resultado disso? Taxas altas de erro de digitação, a necessidade constante de hora extra para dar conta do volume e, pior, às vezes a empresa nem consegue crescer mais porque o processo manual simplesmente não escala, vira um gargalo. É um freio de mão puxado no negócio.
Mas espera aí. A gente já ouve falar de OCR, o reconhecimento ótico de caracteres, há um tempo. Já tentaram usar isso, certo? Por que não resolveu de vez o problema? Qual era a limitação?
Tentaram, sim, claro. Mas a limitação do OCR tradicional, como a análise explica muito bem, é que ele só lê os caracteres. Ele não entende o contexto. O exemplo da geleia de pêssego da Fax, com o erro de digitação lá do cliente, é ótimo para ilustrar isso. O OCR vê os caracteres, compara com o cadastro de produtos e diz não achei, fim de papo. Já o funcionário experiente, ou a nova IA que a gente vai falar, bate o olho e pensa, ah, isso aqui é do cliente Z, ele sempre erra o nome desse jeito, mas é a nossa geleia de pêssego código 123. Faltava essa camada de compreensão do contexto, sabe? De conectar o texto lido com o conhecimento real do negócio. Essa era a grande barreira para a automação de verdade nesses casos.
E aí que entra o tal do agente de IA. Qual é a mágica? O que ele faz de diferente para superar essa barreira?
O conceito de agente de IA, que é apresentado a um passo além, é outra coisa. Não é só uma ferramenta. A ideia é que seja quase um colega de trabalho digital. É essa a proposta. Ele é treinado para aprender o know-how específico daquela empresa, os macetes dos clientes, as particularidades dos produtos, as regras não escritas, tudo isso. O funcionamento é descrito em três etapas básicas. Primeiro, os olhos. É um EIA OCR turbinado, vamos dizer assim. Ele lê praticamente qualquer formato, sem precisar de um molde, um template para cada tipo de documento. Lê mesmo na bagunça. Segundo, o cérebro. Aqui está a inteligência de verdade. A IA analisa o conteúdo do pedido, cruza com o histórico daquele cliente, com as regras da empresa e tenta entender a intenção real, mesmo que o pedido esteja vago, abreviado ou com erros. Terceiro, as mãos. Depois de entender e validar, a IA pega os dados já limpos, estruturados e joga direto no sistema da empresa, no ERP, no sistema de pedidos, onde for necessário. É como se digitalizassem o fluxo de trabalho completo daquele funcionário super experiente.
Caramba, isso é impressionante. Mas e a vida real, com aqueles pedidos que parecem código Morse? Tipo, linguiça gourmet 1 kg PB, como está no exemplo da transcrição. A IA dá conta desse tipo de coisa?
Esse exemplo da linguiça gourmet 1 kg PB é perfeito para mostrar a diferença, né? Um sistema normal baseado só em OCR e regras fixas travaria. PB, que é isso? Não existe esse produto no cadastro. A IA, segundo o material, consegue usar o histórico daquele cliente e a similaridade com outros produtos para inferir que PB talvez seja a marca própria, private brand, ou alguma outra referência interna que só aquele cliente usa. E aí conclui que o cliente quer, na verdade, o produto 10.211, a linguiça Nuketang Gourmet 1 kg. E pode ir até além. Se aquele cliente sempre pede em caixas de 6 unidades, por exemplo, a IA já ajusta a quantidade automaticamente. Ela faz julgamentos baseados em dados e contexto, não só uma comparação de texto pura e simples. É isso que destrava a automação desses casos mais cabeludos, sabe?
Nossa, isso muda completamente o jogo. E pro pessoal que ficava lá digitando essas coisas o dia inteiro, como fica a rotina deles? Eles viram, tipo, supervisores de robô? O que acontece?
O contraste do antes e depois, que a análise descreve, é brutal. É bem impactante. Antes, 9 horas da manhã, a equipe está mergulhada em pilhas de papel e e-mails, digitando freneticamente aquele estresse. Depois, o funcionário chega e a maior parte do trabalho pesado já foi feita pela IA durante a noite. A tarefa principal vira revisar as exceções, sabe? Os poucos casos em que a IA ficou em dúvida e pediu uma olhada humana para confirmar. O resultado prático disso, no exemplo lá, às 11 horas da manhã, um horário que antes ainda estaria no meio da digitação manual, o pessoal já está preparando o envio das mercadorias. Às 13 horas, o caminhão já saiu para entrega. A IA trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, liberando as pessoas do trabalho repetitivo, chato e sujeito a erro, para focarem em coisas que exigem mais cabeça. Resolver problemas mais complexos, falar com clientes, analisar melhorias no processo, usar a criatividade humana, enfim, onde a gente agrega mais valor.
Parece o futuro chegando mesmo. Mas e a confiabilidade disso tudo? Dá para confiar cegamente numa IA tomando essas decisões? Aquele exemplo dos 99,7% de precisão nos testes parece bom demais para ser verdade, não?
É um número impressionante, né? A análise cita esses testes feitos em 5 empresas, onde a IA conseguiu replicar os julgamentos dos especialistas humanos com essa precisão média altíssima de 99,7%. Claro, sempre tem o 0,3% ali de diferença ou de dúvida. A questão não é eliminar 100% a intervenção humana, mas reduzir drasticamente a necessidade dela para as tarefas rotineiras e previsíveis. Pensa no impacto de reduzir erros, pedidos errados, que geram devolução, atrasos, cliente insatisfeito. Isso já é gigantesco. Ter essa precisão de forma automática e consistente é o grande ganho. A supervisão humana passa a focar onde realmente agrega valor. Na exceção, no caso complexo.
Entendi. E isso mexe com uma coisa fundamental nas empresas, que é como o conhecimento fica armazenado, né? Deixa de ser refém de algumas poucas pessoas que sabem tudo.
Exatamente. O material faz um contraponto bem interessante sobre isso. Contratar e treinar uma pessoa leva tempo, custa dinheiro, e sempre tem o risco dela ir embora e levar todo aquele conhecimento junto, a tal da Zokujinka atacando de novo. É um risco real. Já o agente de IA, uma vez que ele é treinado com os dados da empresa, está pronto para rodar. Precisa processar mais volume? É só ligar mais capacidade computacional. A escalabilidade é quase infinita. E claro, a IA não tira férias, não fica doente, não pede demissão. Todo aquele conhecimento específico do processo, dos clientes, das regras, vira um ativo da empresa. Persistente e escalável. Não depende mais só do João ou da Maria que estão lá há 20 anos.
Bom, exploramos hoje, então, dois mundos bem diferentes a partir do material que recebemos. De um lado, essa busca por regras, por dados, por justificativas para precificar corretamente as transações financeiras internas. Muito por conta da pressão fiscal, né? E do outro, a IA revolucionando processos operacionais que eram um caos manual, trazendo eficiência, escalabilidade, retendo conhecimento. O fio condutor que parece unir tudo isso é a aposta cada vez maior em metodologias robustas e principalmente baseadas em dados, seja para justificar um preço, seja para automatizar um processo.
É fascinante notar isso, né? Embora os problemas sejam bem distintos, um focado em conformidade, em justiça fiscal, e o outro em eficiência operacional, em conhecimento, a solução em ambos passa por abordagens sistemáticas e pela inteligência que a gente consegue extrair dos dados, seja para definir um preço justo usando benchmarks de mercado e análise de risco criteriosa, seja para ensinar uma IA a entender a complexidade de um pedido de cliente, analisando todo o histórico de transações. A organização e a análise inteligente de dados estão no centro de tudo.
Para a gente fechar nossa conversa de hoje, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Se a IA está ficando tão boa em tarefas complexas, mas que, no fundo, seguem regras e padrões, como interpretar esses pedidos, ou, quem sabe, um dia até ajudar a calcular esses preços de transferência usando Big Data de mercado, quais habilidades que são só nossas, genuinamente humanas, vão se tornar ainda mais valiosas, mais críticas dentro das empresas? O que a máquina não faz e talvez nunca faça tão bem quanto a gente? Fica aí para o pessoal pensar.